Senhoras e senhores deputados, vamos iniciar esta audição e, dado que os autores do requerimento é o grupo parlamentar do PSD, eu perguntava ao senhor deputado Maurício Marques, enquanto coordenador do PSD, como é que pretende que seja primeiro a associação a falar ou o PSD? Sim, senhor. Perfeitamente. O sei, mas podiam... Sim, senhora. Sendo assim, então, nós vamos iniciar a audição. Eu quero agradecer aqui a presença dos senhores, do senhor Presidente da Direção da Casa do Douro, da Federação Renovação do Douro, Engenheiro António Lencastre, bem como o Dr. Miguel Anaia, Diretor Executivo da Direção da Casa do Douro, e vamos passar a palavra ao PSD, ao senhor Deputado Lima Costa. Faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Temos de ganhar tempo. E seria muito rápido. Dizia apenas para já que, estando a Casa do Douro numa nova fase da sua vida, em que se tenta dar fim aqui a esta novela, tentar reabilitar a Casa do Douro no sentido de que ela finalmente se dedique a resolver os problemas com que os pequenos e médios viticultores do Douro se deparam e se dedique a enfrentar os verdadeiros constrangimentos que ainda existem no setor. E, portanto, é de toda a conveniência ouvir a Federação, que ganhou o concurso e que está agora, no fundo, a gerir a Casa do Douro, porque é preciso, de facto, mudar de vida, virar a página. A região tem de crescer num todo, a Casa do Douro pode ajudar nisso e queríamos, por isso, perceber qual é a visão, a estratégia, que plano, que medidas têm pensadas para o vosso mandato, sendo certo que é preciso sempre dar aqui uma pequena atenção aos pequenos e médios viticultores, porventura o elo mais frágil da região. Estou certo que terão isso em atenção e, portanto, gostávamos muito de vos ouvir e nesse sentido, apresentámos este requerimento para que esta audição se realizasse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao representante da Federação Renovação de Douro, ao Engenheiro António Lencastre. Faz favor.
Muito obrigado por termos sido convidados a estar aqui presentes. Desde já também desejo um bom ano a todos e é com alegria que estamos aqui. Eu gostava de fazer, em primeira parte, trouxe aqui um esquiço rápido que, no sentido de fazer um historial do que somos e como nascemos e o que queremos, e rapidamente faria aqui esse relato. Ora bem, nós somos compostos por 11 cooperativas e 17 associações, 11 cooperativas em 15, das que hoje estão ativas. Essas 11 cooperativas, todas elas referendaram em Assembleia Geral a participação na nossa federação. E de 17 associações que, no fundo, agregam todos aqueles, ou podem agregar todos aqueles que não estão nas cooperativas. Essa é a ideia. Então temos, no fundo, as cooperativas que seguram 80% dos pequenos e médios viticultores. Não podemos esquecer que 80% dos pequenos e médios, 80% dos viticultores são pequenos e médios, são gente abaixo de 2 hectares. Ora bem, nós começamos a nossa federação Há quase dois anos, quatro cooperativas, Mesão Frio, Mursa, Pesqueira e a Cooperativa da Régua, começámos a perceber que a região precisava dar uma volta e os quatro, embrionariamente, mexemos-nos no sentido de evoluir para uma associação qualquer que fosse, que tivesse representatividade no Douro. A certa altura, quer dizer, percebemos que, no fundo, a região estava órfã. Quer dizer, havia uma Casa do Douro que deixava já de muito a desejar com relação ao apoio à lavoura, com apoio aos pequenos, com apoio aos médios. E dessa necessidade, nós tentámos nos organizar. Essa altura coincidiu com o aparecimento de uma janela de oportunidade que não foi nossa, que nós não participamos, que nós não tivemos qualquer influência, que foi o processo de alteração da Casa do Douro. Vimos nesse processo e no próprio concurso uma janela de oportunidade e aproveitamos, associamos e concorremos e vencemos. Esta, no fundo, é a primeira parte da nossa saga. Conseguimos criar uma federação que, à partida, conseguia agregar aquilo que historicamente foi a própria Casa de Douro, quer dizer, a própria Casa de Douro que nasceu de uma federação de grêmios, então, de certa forma, estávamos a reescrever a história. Dessa forma, criamos a federação passa a ter uma outra parte importante e através desse concurso, na nossa opinião também, desligámos-nos dos problemas ligados a património e dívida e passámos a ter uma dedicação exclusiva, uma preocupação exclusiva com os interesses do Douro, com os interesses da lavoura, com a preocupação com o benefício, com a preocupação com se a região é aberta ou é fechada, preocupações que hoje são importantes e que amanhã serão muito mais importantes. Então, a partir dessa altura, a partir do momento que a Federação se forma, nós temos a ideia de que temos que defender os interesses dos lavradores dourienses, dos pequenos e médios, substancialmente, que representam 80% de toda uma população de viticultores. Essa é a nossa meta. Gostaríamos que essa federação que hoje se apresenta, aqui diante da Comissão da Agricultura, seja vista também como alguém que vai passar a ter uma forma diferente de encarar as dificuldades do Douro. Passa a vê-la com conhecimento, com estudo, e deixar de ter uma postura, ia dizer, sem fundamento, que muitas vezes tem acontecido. Nós gostaríamos que todos os dossiês que nós pegássemos, todas as atitudes que nós tomássemos, fossem no sentido da salvaguarda dos valores da região demarcada, mas feita com consciência, com capacidade técnica e com consciência. Essa é uma parte importante daquilo que gostaríamos. Gostaríamos que a Casa de Douro fosse inultrapassável quando se falasse em Douro. Quando se falasse na região demarcada, claramente a Casa de Douro deve estar no meio disso tudo, porque é excelente, porque é necessária e porque é uma pedra angular para a região. E, claro que a Federação não pode abrir mão, e nem abriu e concorreu, ao interprofissional, ou seja, onde tudo se medeia. E quisemos também no interprofissional ter uma posição consciente de defesa dos interesses dos lavradores. Mas uma defesa consciente. Sabemos o que é que estamos lá a fazer, quais são os problemas, como é que os devemos de resolver a médio, a curto, médio e longo prazo. Deixarmos de ser repentistas, de estarmos a tapar o sol com uma peneira e conseguir resolver os problemas com consciência que estamos a fazer um bom papel. Há perguntas que nós tínhamos sempre e que não víamos debatidos na praça pública. Por exemplo, quanto ao fechamento da região demarcada, alguma vez houve preocupação por parte da anterior Casa de Douro? Não. Temos uma praga chamada flavescência dourada, que pode vir a ser um dos graves problemas de Douro. Não vimos ninguém a tratar disso. Vimos o incómodo que tinha a lavoura toda, os lavradores pequenos de Vila Flor, de Moncorvo, que tinham obrigatoriamente que virar a régua para resolver os seus problemas. Qual a solução que devia ser posta para resolver esses problemas? Vemos a valorização que se vem conseguir com os DOCs, com os vinhos correntes, que hoje são economicamente importantes e vão passar a ser muito mais importantes no futuro. Como é que se apoia, como é que se conseguem melhores preços, como é que se conseguem maiores valorizações da pipa para o pequeno e médio lavrador? Isso são tudo perguntas que nós não víamos resposta e que a Federação quer dar. E, no fundo, este seria o desenho primeiro que eu faria da nossa Federação.
Muito obrigado pelo seu poder de síntese. Pergunto ao PSD se quer de novo usar a palavra ou passo ao grupo seguinte.
Faço.
Quer?
se calhar abordar...
Guardava para outro grupo?
Não, falaria agora.
Faz favor então, Sr. Deputado.
Aproveitar esta oportunidade para abordar uma outra...
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Obrigado. Peço desculpa. Aproveitava esta oportunidade para abordar uma outra dimensão do dossiê Casa do Douro, da novela Casa do Douro. Se de facto não houver aqui reversão nenhuma deste processo, nós não desejamos essa reversão, vamos aguardar. Se não houver reversão deste processo, há uma outra dimensão que é a dimensão da transparência da Casa do Douro. Os últimos 20 anos de Casa do Douro são, digamos, uma coleção de suspeitas, uma coleção de situações rocambolescas que não dignificam a região, desprestigiaram totalmente a região, fizeram com que, por exemplo, os sócios da Casa do Douro, de inscrição obrigatória, deixassem de pagar cotas, menos de 10% dos viticultores do Douro pagam cotas, e, portanto, há aqui também, a par do projeto estratégico, da visão que têm para o Douro, há esta componente, esta dimensão da transparência da Casa do Douro. É preciso uma Casa do Douro com paredes de vidro, neste virado de página. É preciso uma Casa do Douro que seja claro para todos quais são os vencimentos dos seus diretores. Qual é o modelo de revisão e de certificação das contas? Como é que o funcionamento geral da Casa do Douro vai ser fiscalizado? Com que entidades, com que organizações? Portanto, precisamos de uma Casa do Douro com paredes de vidro. À mulher de César não basta ser séria, é necessário parecer ser séria e aqui, mais do que nunca, isso se aplica. Da nossa parte, eu gostava de ouvir a vossa posição sobre esta dimensão da transparência. Da nossa parte, enquanto deputados, estaremos atentos ao vosso desempenho, estaremos vigilantes, temos plena confiança nesta solução, mas vamos manter-nos vigilantes, a bem do Douro, a bem dos Dourienses, a bem dos pequenos e médios labradores.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Francisco Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores representantes da Federação Renovação de Douro, sejam bem-vindos a esta comissão. E desejar-lhes também todos os sucessos para as vossas atividades. Bom, aquilo que nos deve preocupar tem a ver com realmente aquilo que é o futuro da região, o futuro dos novos protagonistas da região, mas também, em boa verdade, não podemos fazer reset de tudo aquilo que foi dito até vocês entrarem nesta sala. E, portanto, aquilo que sublinho é que continua a existir uma pendência processual que não podemos omitir. Continuamos a registar que realmente, por parte da região demarcada do Douro, não há uma aceitação de todo este processo e, portanto, aquilo que também deve ser ressaltado e deve ser sublinhado é que temos que rapidamente encontrar um consenso político e, como dizia há pouco o senhor deputado do PSD, esse consenso político tem que ser encontrado porque nós realmente aqui tratamos da política, não tratamos da justiça. Portanto, também dizer com toda a frontalidade que para o Partido Socialista este conjunto de audições e de audiências não é um concurso de tiro à Associação A ou à Associação B. Aquilo que nós relevamos é que este conjunto de audições e de audiências relevaram para que cada um de nós formasse uma opinião ainda mais fundada sobre aquilo que foi todo este processo legislativo. E há coisas que nos continuam a inquietar. Há coisas que continuam a não ser resolvidas. Há coisas e há questões que, do nosso ponto de vista, urgem ser ultrapassadas. Desde logo, e isso é um problema fundamental, aliás, o senhor engenheiro passou por ele, tem a ver com a representatividade dos pequenos viticultores. Isso para nós é uma questão essencial porque é daí que deriva toda esta polémica. Nós sabemos que a região há 14 anos foi considerada património mundial pela sua paisagem protegida. E aí não podemos ignorar o papel crucial, fundamental, do pequeno vitivinicultor, porque é ele que mantém exatamente essa paisagem viva. E, portanto, se nós politicamente não resolvermos a questão da representação desse pequeno vitivinicultor, nós vamos ter sistematicamente a região, a paisagem, sob todos os pontos de vista, ameaçada. Porque temos que cuidar sobre essa multivertente a questão do pequeno viticultor, e isso, em nosso entender, ainda continua a ser um desafio que não está correspondido. E também nos preocupa a balcanização dessa representação. E, portanto, aquilo que nós hoje queríamos aqui sublinhar é de que o Partido Socialista faz um apelo a que se deixe de olhar pelo retrovisor, que se comece realmente a olhar para a frente e que nasça nesta casa, definitivamente, um consenso de forma a resolver definitivamente também o problema da Casa do Douro. É só.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero também agradecer ao Sr. Presidente da Fundação Renovação do Douro, Engenheiro António Lencastre, a sua presença e os esclarecimentos que se dispôs a fazer-nos. Eu vou ser direto nas perguntas que faço. Referiu que a antiga Casa do Douro não respondia aos problemas e enumerou um conjunto de problemas muito precisos. A pergunta que eu faço é, como viticultores, que esforços fizeram para os resolver no seio da Casa do Douro? Isto é, quais foram as dificuldades que encontraram para resolvê-los e porque é que a Casa do Douro não respondia? Porque não queria, porque não podia, porque havia outros interesses, outras prioridades? Enfim, ficava por responder. Depois, como sabe, a questão do concurso, há pendente resolução sobre a existência de irregularidades ou não, e a seu tempo, quem decidir sobre o assunto, quem tem poderes para decidir sobre o assunto, dirá se houve ou não houve irregularidades no concurso. Mas esta pendência existe. Não o preocupa? O que é que tem a dizer sobre isto? Eu também subscrevo, para além disto, é terceiro aspecto, a questão da representatividade. Nós já ouvimos aqui, na disputa, nesta mesma sala, a afirmação de representatividades diversas. Muito concretamente, falou em 11 cooperativas. Estas 11 cooperativas são exclusivamente viticultores? Representam só viticultores? Porque já ouvimos versões diferentes e já agora gostaríamos de ter maior precisão nesta afirmação de representatividade. Quarta questão. De que futuro, depois do Decreto-Lei 182 de 2015, ter sido declarado inconstitucional? O que é que acha que neste momento deve acontecer à Casa do Douro? Independentemente, porque está pendente a resolução da regularidade ou irregularidade do concurso. E enquanto não for resolvida, até lá vai ter que haver uma solução. Qual a solução que acha que deve ser adotada? Depois fez um conjunto de declarações de intenções relativamente aos vossos propósitos na direção da Casa do Douro. Propósitos que, devo dizer, são bastante estimáveis e com os quais, obviamente, qualquer de nós estará de acordo. Que é preciso fazer estudo, que é preciso gerir com consciência. Enfim, isso são valores que devem incorporar qualquer boa gestão. Mas todos nós sabemos que, quando há conflitos de interesses, os apelos ao estudo e os apelos à boa consciência não costumam resolver grande coisa, embora, enfim, ficam sempre bem. A pergunta muito objetiva é esta. Como é que pensam gerir num quadro de enormes dívidas? Algo mais prosaico, mas se calhar que interessa muito mais. E depois é a última questão, que aliás já foi aflorada pelo colega deputado do Partido Socialista. É evidente que existe hoje um quadro de profunda divisão no Douro. E, portanto, quem quer que pegue na Casa do Douro, perdoe-se-me o plebeísmo, quem quer que assuma a direção da Casa do Douro, vai ter que ter uma estratégia para unir os viticultores. Porque agravar, ter como estratégia uma estrutura que ganhou, ou que assume, que ganhou a direção da Casa do Douro, forçosamente, tem, qualquer que ela seja, tem que ter hoje, ou tem que perspectivar hoje, a unidade dos viticultores da Casa do Douro. E, portanto, se me permite a opinião, para contextualizar a minha pergunta, persistir com a guerra e a disputa no momento em que assumiu que já ganhou, não parece ser a melhor estratégia para quem assumiu que ganhou e quer unir os durienses e os viticultores. Portanto, a pergunta que eu faço é: como é que pensa acabar com a guerra, esta guerra obviamente é entre aspas, em sentido figurado, ou com a disputa, para ser mais preciso, e unir os viticultores em defesa das propostas cujo mérito assume? É só, Sr. Presidente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do CDS-PP, Dr. Abel Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também um obrigado ao Sr. Engenheiro António Lencastre, como Presidente da Federação Renovação do Douro. Sr. Engenheiro, algumas das questões que lhe queria colocar, não vale a pena repetir as que já foram aqui, entretanto, colocadas por colegas anteriormente, não faz sentido estar a repetir, mas deixe-me colocar desde já uma primeira pergunta, porque há bocadinho aqui foi referida e feita uma afirmação que eu reputo de extremamente importante e demasiado grave para não ficar esclarecida. Foi dito há bocadinho pelo Sr. Presidente da Associação da Lavoura Douriense, no que diz respeito a uma questão que eu lhe tinha colocado sobre o uso de base de dados da Casa do Douro. E ele disse exatamente isto: a Casa do Douro não tem base de dados. Eu gostaria de saber se a Federação, quando agora sucede à Casa do Douro Associação Pública de Inscrição Obrigatória Gestora do Cadastro, tinha ou não tinha base de dados? É que esta é uma questão demasiado grave para não ficar aqui mais esclarecida. Porque se há uma associação pública de inscrição obrigatória, gestora de um cadastro, e não tem base de dados, a coisa é pior do que a gente pensava. Portanto, eu gostaria de saber se nos pode confirmar essa informação. Depois, Sr. Engenheiro, há aqui uma questão que para nós é muito importante perceber. A ideia que temos, a informação que temos e o acompanhamento que fizemos nos últimos quase 11 anos que estou aqui no Parlamento, e eu próprio, é de que as dívidas da Casa do Douro ascenderiam a cerca de 160 milhões de euros entre dívidas ao Estado, dívidas bancárias, dívidas a fornecedores e dívidas a trabalhadores. A questão aqui é a seguinte: dada a situação da Casa do Douro existente, uma figura corporativa criada no tempo do regime de Salazar para defesa e controle de preços e gestão de stocks, dada a situação em que hoje estamos, colocando-nos no tempo e no espaço em que hoje vivemos, faz algum sentido reverter o processo que levou à concessão por concurso à Federação Renovação do Douro para voltarmos a um regime anterior? E que eu gostaria que o Sr. Engenheiro aprofundasse um bocadinho mais aquilo que há bocadinho aqui começou a falar sobre questões que não estavam respondidas no que diz respeito aos vinhos DOCs, no que diz respeito ao controle de pragas e doenças, no que está assistência técnica, no que diz respeito a outras áreas que efetivamente a Casa do Douro não dava resposta, se é que dava alguma a alguma coisa, já agora. Mas eu gostaria que o Sr. Engenheiro nos falasse um pouco mais da missão pretendida pela Federação como entidade privada, como associação privada de inscrição facultativa, mas que efetivamente possa dar resposta, Sr. Deputado, mais uma vez de acordo, provavelmente os nossos partidos vão correr connosco, por estarmos tantas vezes
não,
de acordo.
Com ele,
é que como é que se irá assim ver a utilidade, efetivamente, de uma associação representativa da vitivinicultura e da lavoura, ou da agricultura do Douro, para poder ser um interlocutor no interprofissional, para poder ser um interlocutor no apoio ao associativismo, aos pequenos agricultores, porque, efetivamente, não, existindo, como disse bem, cerca de muito próximo dos 90% dos viticultores do Oriente são pequenos ou médios viticultores, estando eles, muitos deles, para poderem produzir e a sua produção poder ser transformada associados em cooperativas, é necessário que, além das cooperativas, existam outras estruturas intermédias para a formação, para apoio às candidaturas, para apoio à internacionalização das próprias cooperativas, que algumas delas não terão a dimensão necessária para se poder internacionalizar por si próprias. Ou seja, qual é a missão pretendida pela Federação para esta que é a nova, e agora sim, a nova Casa do Douro, porque a Federação, tendo ganho o concurso, pode usar a expressão Casa do Douro. Qual é a sua missão? E para terminar, mesmo, porque gostaria já agora que o Sr. Engenheiro nos esclarecesse bem, diga-nos efetivamente qual é o número de viticultores que a Federação representa. Porque foi feita aqui uma afirmação há pouco de que a Federação Renovação de Douro representa números precisos, 3.822 viticultores. Já agora, Sr. Engenheiro, diga-nos efetivamente qual é a representatividade, porque dos dados que nos foram fornecidos pela Federação, e portanto não estou a revelar dados confidenciais, mas foram fornecidos a todos através da Comissão, é de que a Federação representará cerca de 10 mil e tal. Já agora, confira-nos estes números e diga-nos porque é que surgem eles de forma tão diversa e tão diferente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Abel Batista. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Federação Renovação do Douro e o Sr. Diretor Executivo e começava precisamente por fazer o que fiz na audição anterior, que é reafirmar aquilo que é a posição do PCP. E a posição do PCP relativamente a esta matéria é de reversão do processo, porque entendemos que só defende a região, nomeadamente os pequenos e os médios viticultores, uma Casa do Douro pública, uma instituição pública de inscrição obrigatória. Aliás, todo o processo que se desenvolveu, nomeadamente em torno do concurso e de duas entidades e da conflitualidade que existe na região, confirma que só uma entidade pública de inscrição obrigatória que represente onde estejam todos os viticultores é que pode representar corretamente a região e defender a produção, nomeadamente dos pequenos e médios produtores. E esta é a nossa posição de princípio relativamente à matéria. Não gostava de começar por ela e por isso comecei para clarificar. Depois dizer, o Sr. Presidente, referindo-nos que há dois anos começaram o processo, há mais ou menos dois anos, e tiveram aqui uma janela de oportunidade sobre a qual não tiveram responsabilidade, tiveram sorte, não é? É assim que entendo aquilo que nos referiu, tiveram sorte com esse processo. Aliás, uma parte do processo que contestamos tem a ver com o facto de nós entendemos que inicialmente todo o processo foi encaminhado num determinado sentido, nomeadamente o Governo, ao dar a possibilidade que a representação e a entidade que viesse a substituir a extinta Casa do Douro emanasse a partir de uma associação criada dentre os viticultores e ou não permitir os prazos necessários para que tal ocorresse, encaminhou num determinado sentido, nomeadamente tinha já como segunda hipótese esta hipótese do concurso. Gostava de colocar algumas questões. E uma delas tem a ver com algo que referiu das cooperativas e das associações. Referiu claramente que representam um conjunto de cooperativas e um conjunto de associações que vão mais além do que aquilo que são os sócios das cooperativas. O que eu gostava de saber é que na contabilização que fazem do número de associados e da área, como é que se esta informação é cruzada, porque presumo que haja sócios, até porque as cooperativas, as associações, ao que sei, são diversas, né? Algumas associações não são exclusivamente viticultores, trabalham noutras áreas. Como é que é cruzada esta informação e se ela foi cruzada no âmbito do concurso para não permitir que as áreas se dupliquem os associados, tendo em conta que se estamos a tratar de cooperativas isso será mais difícil, mas estamos a misturar associações com cooperativas, mais facilmente isso pode acontecer. Outra questão que gostava de colocar relativamente à constituição da vossa associação. Daquilo que conheço, e julgo que isto é assumido, a associação foi constituída por gestores de negócios e implicava depois a ratificação da escritura por parte das entidades. E eu julgo que aquilo que me foi comunicado pelos vossos dirigentes era que já estava todas as entidades tinham subscrito os estatutos já tinham ratificado e por isso essa questão estava ultrapassada. Mas a pergunta é se na data de fim do concurso, quando foi feito o concurso para ao qual concorreram e que acabaram por vencer, se nessa data esses estatutos também estavam ratificados, ou seja, ratificados nessa data, ratificados, e se essas entidades podiam ser contabilizadas nessa altura pelo seu número de associados e pela sua área. Outra questão que gostava de colocar é relativamente, e o Sr. Presidente também abordou isso, à representação no interprofissional. Se nos quiserem deixar informação, nós relativamente a esta matéria do Douro temos tido, cada audição que fazemos recebemos uma coleção avultada de documentos e por isso temos todo o prazer também de, se nos quiserem deixar alguns documentos, porque eu gostava de conhecer este concurso da representação da produção no interprofissional e de perceber, e aproveitar para perceber, que entidades é que concorreram. O que o Sr. Presidente disse foi que venceram todos os lugares, todos os 10 lugares são indicados pela Federação. Que outras entidades é que concorreram e quais foram as metodologias que levaram a que uma entidade que vence um concurso fica com todos os lugares ou como é que eles deviam ser distribuídos? Perguntar ainda se há alguma cota para outras entidades, porque quando era a Casa do Douro, a extinta Casa do Douro, a representar a produção no interprofissional, tinha obrigatoriamente que indicar um representante das cooperativas e o representante dos produtores engarrafadores para representar a produção no interprofissional. Se essa cota, se essa obrigatoriedade também vos foi colocada e se está a ser cumprida, já agora perguntando se todos os representantes são viticultores no interprofissional. Uma questão também relativamente à vossa associação, que tipo daquilo que depreendi da intervenção, não foi muito exaustivo relativamente a essa matéria, mas a Federação só terá sócios coletivos, não sei se tem sócios individuais, se não tem só terá sócios coletivos, e se tem alguma limitação relativamente à inscrição dos sócios, se é preciso ter uma área mínima para poder ser sócio da Federação. Uma outra questão, e quase terminando, relativamente à questão da administradora. Como sabem, houve a decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal da Régua considerando, anulando o despacho de nomeação da administradora para a questão da dívida. A administradora, quando esteve aqui em audição connosco, disse que estava sozinha na Casa do Douro, estava a trabalhar sozinha, não havia lá dirigentes da Federação. Com esta decisão do Tribunal e tendo a senhora que deixar as suas funções, como é que fica se a Casa do Douro, se ela estava sozinha na Casa do Douro, como é que fica a questão do edifício e, acima de tudo, como é que é garantido, que mecanismos têm para garantir a salvaguarda daquilo que lá está, porque o que diz a lei é que a Federação tem direito ao uso do nome, ao uso do edifício sede e ao remanescente do pagamento da dívida. E por isso não diz outras coisas. Aliás, até gostava muito, é fundamental que se esclareça isto que disse o Sr. Deputado Abel Batista. Relativamente, o Sr. Deputado Abel Batista perguntou-vos informação relativamente à dívida. E eu gostava de saber se a Federação tem acesso à documentação da extinta Casa do Douro, da Casa do Douro, Associação Pública, parece que foi isso que depreendi das palavras do Sr. Deputado, ou até que outras informações é que é possível ter acesso de uma entidade que era de natureza pública e cuja documentação está lá dentro, como é que isso está salvaguardado? E por último, o sistema de benefício. Gostava de saber o que é que a Federação pensa do sistema de benefício, uma vez que alguns comercializadores de vinho vieram apontar o fim da Casa do Douro, que foi extinta, como uma oportunidade para se rever o sistema de benefício. Os senhores representam a produção no interprofissional, conhecem bem aquilo que é, muito melhor que eu, aquilo que é a importância do sistema de benefício, e gostava de perceber qual é a vossa sensibilidade para isto e se revêem em algumas declarações que andam a ser feitas sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dado que não há mais inscrições da parte dos partidos políticos, vou dar a palavra ao Sr. Sr. Presidente, Engenheiro António Lencastre, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, se me permite, tenho algumas perguntas que nitidamente tenho à vontade para responder, alguma outra que não tenha, ia pedir aqui ao Dr. Aneia que depois seguisse. Ora bem, iniciando pelo Sr. Deputado Lima Costa, aquilo que estamos a imaginar, ou que é a nossa Federação, é uma instituição um bocadinho diferente da antiga Casa de Ouro. Quer dizer, a Casa de Ouro que teve 80, 100 funcionários com um peso imenso, com património, com aguardentes, com vinhos do Porto, com uma porção de outras coisas, não é a Casa de Ouro que nós hoje temos. A Casa de Ouro que nós temos será uma Casa de Ouro prestadora de serviços, apoiante dos pequenos e médios lavradores e que deverá fundamentalmente ter um substrato técnico de apoio e de autossuficiência técnica no sentido de apoiar essa gente toda, de apoiar esses viticultores para que possam ter uma capacidade de realização económica maior. Ou seja, não podemos ver o Douro com gente, com os pequenos a serem permanentemente esmagados e a não terem em si recursos que melhorem a sua capacidade. Então é importante que a Casa de Ouro tenha recursos e meios no sentido de que consiga influenciar na capacidade de produzir uvas de qualidade, na capacidade de vender uvas de qualidade, para que haja vinhos de qualidade e que toda essa corrente gere mais-valias para todos. Então, essa será nitidamente o objetivo principal de qualquer instituição que queira apoiar a lavoura. Tem que conseguir que eles tenham uma rendibilidade maior e que vivam melhor com aquilo que têm. Por isso que a solução federação, é uma solução engraçada. Porquê? Porque logo à nascença a federação tem unidades da Casa de Ouro em todas as partes da região de Mercada. Nós temos ali uma associação, um representante de uma associação de Vila Flor. A associação de Vila Flor é automaticamente uma extensão da Casa de Ouro em Vila Flor. Pode prestar apoio àquela população ali junto. Ninguém precisa se deslocar. Ou seja, nós passamos a ter um modelo em que as necessidades de pessoal e de estrutura são muito menores. E nós, crescendo na melhoria transversal dos conhecimentos técnicos, económicos e todos esses outros que são necessários à valorização humana do viticultor, podemos-la fazer já quase na aldeia e no concelho de cada um. Essa é uma das grandes vantagens que teremos. Daí não ser necessária uma estrutura extremamente pesada, extremamente difícil de prestação de contas, envolvendo meios muito fortes. Lembramos que os meios muito fortes nunca os teremos, estamos conscientes disso. O tempo em que havia cotas pesadas acabou. Ninguém mais está interessado em pagar cotas sem ver serviços. E as cotas altas não têm mais saída. Nós, sendo de inscrição voluntária, só cativaremos, só conseguimos que alguém adira se tivermos um serviço que ajude, que acompanhe e que melhore. Senão o sujeito não precisa ser inscrito, pode ser embora. Então, a Federação só terá uma vida facilitada se conseguir estar junto do lavrador, do pequeno, do médio, de todo, ajudá-lo a progredir e gastando o menos possível. Daí que o problema de transparência seja também ligado dessa forma. Quer dizer, quanto menor for a estrutura, quanto menor for o investimento em meios, em imóveis, em coisas, maior a probabilidade de não termos problemas de transparência, em que a transparência seja o paradigma. O nosso grande investimento tem que ser no conhecimento e na transformação. Nós temos que apoiar e subsidiar os pequenos e os médios, de maneira que eles possam transformar e que... Há uma pergunta que faço sempre. Porquê é que um lavrador pequeno, que trata a sua vinha como um jardim, não pode ter nessa vinha um vinho de excelência. Está aqui na minha frente alguém que pode afirmar isso, ali o engenheiro Cristiano Vanzeler. Ele consegue ir buscar às vinhas velhas dos pequenos néctares que outros não conseguem. Porque é que isso não se traduz em novos recursos para essa gente de menor tamanho? Então aqui há uma estratégia de crescimento que, independentemente do volume de capital que seja investido, pode melhorar a sua vida. Então, com relação à transparência, diria isso. Este modelo, esta federação, a partir do momento que se desvincula de todo um património com problemas, com dívidas, que é a antiga Casa de Ouro, passa a poder ter um papel completamente diferente. Não há preocupações com dívidas, não há grandes preocupações patrimoniais. Há muito mais problemas com a representação, preocupação com a representação, com a defesa de interesses, aí sim. Então, nessa linha, o problema da transparência, no meu ponto de vista, parece-me resolvido. Com relação ao que me foi posto pelo Sr. Deputado Francisco Rocha, consideramos que, quer dizer, depois gostava que aqui o Dr. Miguel Aneia me completasse, mas queria lhe dizer uma coisa simples. Nós concorremos de alma aberta. Concorremos com os valores que tivemos. Ganhámos o concurso. Devo-lhe dizer que todas as pessoas, todos os viticultores que estão envolvidos nas cooperativas que tiveram no concurso, só são viticultores que meteram lá as suas colheitas. Ou seja, na Adega da Régua, se lá entraram 650 viticultores, são 750 que lá meteram uvas. Não são os 1.500 que por lá passaram um dia. Daí a certeza que temos do pessoal que temos connosco. E o valor do pessoal que temos connosco, corretamente, são 10.203 viticultores, aproximadamente 50% da região demarcada. A área que temos de influência, 21.426 hectares, aproximadamente 50% da região. Nós concorremos, como disse, de alma aberta e sem truques. Entramos no concurso e provámos um por um todos os nossos associados. Com relação às outras candidaturas, não sabemos responder. Com relação à nossa, sabemos de certeza que os nomes que entregámos e que foram todos eles identificados pelo IVDP são reais, existem e estão connosco. Por isso, com relação ao processo, não temos nenhuma reclamação a fazer. Ganhamos e consideramos vencedores. Com relação ao que se chama muitas vezes o conflito da região, não vejo conflito na região. Vejo alguém revoltado pela perda e alguém revoltado pela saída da antiga Casa de Ouro. Fora esses, não vejo grande gente com grande revolta. Acabei por também já responder ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, que suponho que já estava tendo aqui uma parte de inconstitucionalidade que eu pedi aqui ao Dr. Miguel Aneia, que depois... Eu ia só terminar e depois passava tudo. O que eu não responder dessa linha. E para isso termino por dizer que, com relação a grandes conflitos, não os vejo, grandes guerras não as vemos. Vemos sim que, como foi dito, ninguém se arrepende, ou muitos não se arrependem, de não terem pago as cotas. E isso demonstra alguma coisa. Com relação à pergunta do Sr. Deputado do CDS, com relação ao uso de, à existência de uma base de dados, eu próprio recebi sempre cartas da Casa de Ouro, eu sou viticultor. Bem, o meu nome devia estar em algum lado lá. A minha mulher também é viticultora, o nome dela devia estar em algum lado lá porque recebia cartas. Por isso não consigo perceber que não haja, ou que não houvesse, de facto, uma base de dados, ao menos para cobrar as cotas. Com relação a voltar atrás na Casa do Douro, eu lembro que, de facto, a Casa do Douro nasceu de uma federação de grêmios. Lembro também que foi aproveitada no Estado Novo para ser uma controladora de tudo, dos estoques de vinho do Porto, dos estoques de aguardente, fiscalizadora dos viticultores. Bem, há uma porção de funções que hoje não têm sentido. E há outras que, em determinada altura, serviram para eleger presidentes. Não tenho dúvida que a fiscalização, em determinada altura, serviu para eleger presidentes. Será que queremos voltar a esse tempo? Com relação ao rol de atividades que são importantes que a Federação não se esqueça, lembraria que grande parte daquilo que antigamente se dizia que a Casa do Douro devia fazer, por não o ter feito, passou a ser feito pelas cooperativas e passou a ser feito pelas associações. Isso chamam-se candidaturas, a subsídios, projetos e coisas desse tipo. Então, no fundo, todo esse volume de serviços que em certa época se dizia que devia ser a Casa do Douro a fazer, já hoje são feitos pela Federação através dos seus próprios, ou pelas cooperativas, ou pelas associações que trabalham nessa linha. Por isso é que há um grande número de serviços que já é feito. Há outros que futuramente deverá fazer, quer dizer, há perguntas que se fazem. Porquê é que um sujeito que mora em Moncorvo tem que vir à Régua resolver os seus problemas? Porquê é que não pode resolver no lugar onde mora? Porquê é que a Casa de Ouro não está lá? Esse problema, à partida, pode ser resolvido pela Federação. Porque a Federação já está em quase todo lado. Agora, haverá outras coisas que pode herdar dos serviços públicos, tipo do IVDP, que pode herdar da DRAPN, que pode herdar do Ministério da Agricultura. Esses são todos serviços que, só com uma melhor condição técnica, com uma melhor condição de treinamento de todos os seus federados, poderá prestar um serviço de melhor qualidade. Mas é sempre nesse sentido que nós iremos trabalhar, no sentido de melhoria da qualidade técnica dos nossos serviços de apoio, tendo como consequência uma melhoria da qualidade dos viticultores e da produção que cada um tenha, de modo a valorizar as uvas que produz. Com relação ao Sr. Deputado João Ramos, devo dizer que, com relação ao concurso, as associações e as cooperativas, os associados de umas e de outras, foram cruzados e eliminadas as coincidências. Por isso, quando o número que lhe dou de 10.203 viticultores, estão excluídas as sobreposições. E isso com relação à área e com relação aos viticultores. E com relação à ratificação, o doutor faz favor de... Com relação ao benefício, e como não podia deixar de ser, a produção entende que o benefício ou a contingentação é uma ferramenta extremamente importante para o controle de excedentes de vinho do Porto na região. Por isso, é impensável para a produção, é impensável para a nova Casa de Ouro que deixe de existir o benefício. Por isso, por esse lado, da nossa parte, fique descansado. Por nós, o benefício permanece. Acho que tenho respondido.
Posso dar a palavra ao
Dr. Miguel Aneia?
Dou a palavra ao Dr. Miguel Aneia, Diretor Executivo da Direção da Casa do Douro, Federação Renovação do Douro. Faz favor, Sr. Doutor.
Muito obrigado. Estendo aos senhores deputados os cumprimentos que foi feito pelo Engenheiro António Lencastre e vão-me perdoar o sintetismo na resposta que, aliás, se calhar, mais de perdoar, até vão agradecer, mas vou tentar ser exaustivo e responder às vossas questões. Relativamente à questão que foi colocada pelo deputado Francisco Costa, relativamente à pendência processual que neste momento existe e à suposta balcanização que essa pendência acarreta, nós não estamos, obviamente, preocupados. Preocupa-nos no sentido em que há, de facto, uma divisão entre um número muito restrito de personagens opositoras à nossa vitória e à nossa federação, mas se nós formos tomar uma posição amorfa, uma posição de existência em função de ações judiciais propostas por terceiros, então não faríamos absolutamente nada. Felizmente, o recurso aos tribunais é livre, é usado, neste caso é usado, nós temos consciência de que existe neste momento em curso um processo destinado à impugnação do concurso, mas é óbvio que enquanto não houver decisões judiciais temos que manter a nossa atividade porque nos consideramos uns corretos vencedores desse concurso e é a situação legal que neste momento existe. Diz-me que na região de mercado do Douro não existe uma aceitação geral da nossa vitória, não é verdade. O engenheiro Lencastre já o referiu e eu reitero, para além dos diretores da Federação da Associação da Lavradoriense e para além dos ex-diretores da Casa do Douro, que meteram os processos, a região, se derem ao trabalho de a percorrerem, verão que há nela, digamos assim, um sentimento de satisfação pelo que aconteceu, uma esperança num futuro melhor e numa melhor capacidade de representação dos seus interesses. Respondo ao Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda, para responder às, portanto, para dar uma resposta às suas questões. Irregularidades do concurso. No nosso entendimento, não as houve. Como disse, essa é uma questão que neste momento está a ser apreciada por um tribunal, o Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela. Vai demorar o seu tempo a resolver, porque infelizmente os processos nos tribunais administrativos demoram o seu tempo e este é um processo bastante complexo. Esta pendência preocupa a Federação Renovação de Douro, preocupa na senda da resposta que dei ao deputado Rocha. Preocupa no sentido em que nos esgota meios, em que nos esgota tempo, quando esses meios e esse tempo de estar a ser usados na prosecução dos nossos serviços e no nosso trabalho. Obviamente temos que paralelizar essa atividade, a oposição aos procedimentos judiciais e também o nosso trabalho e fazemo-lo, estamos a fazê-lo. Agora, gostaria de salientar uma coisa, esta entidade Federação de Renovação do Douro não propôs nenhum processo até à data. Não propôs nenhum processo até à data. Portanto, tem-se limitado simplesmente a defender este processo de propostos por outros. Quando fala na representatividade das 11 cooperativas e se elas são exclusivamente compostas por viticultores, as cooperativas são. Nós estamos a falar de cooperativas de viticultores, adegas cooperativas. Portanto, não há, claro que há associações no nosso seio que têm viticultores e têm também agricultores, portanto, responsáveis por outro tipo de produção. Mas nas cooperativas apenas existem viticultores, os números que são dados às cooperativas apenas representam, portanto, trabalhadores da vinha e relativamente às associações, obviamente, que também são contados unicamente como nossos associados, apenas os viticultores e não qualquer outro agricultor que componha essa associação. Como foi dito pelo engenheiro Lencastre também, esse cruzamento e esse rateio foi feito pelo IVDP, quer na altura do concurso, quer agora, inclusivamente, na altura em que, portanto, se processou a questão da denominada contribuição voluntária. Fala-me no Decreto-Lei 182 de 2015 e fala-me na decisão tomada pelo Tribunal Administrativo Fiscal de Mirandela. Essa decisão, como sabe, ou se não sabe, dou-vos aqui a notícia, está suspensa, porque por dever de ofício o Ministério Público recorreu para o Tribunal Constitucional, o que significa que o recurso tem efeito suspensivo. Portanto, a senhora administradora Célia Custódia, não estou aqui a fazer nenhum apanágio da sua atividade, mas por força dos factos continua a exercer a sua atividade sem qualquer limitação, e enquanto não existir uma decisão definitiva relativamente a esse recurso, ela continuará a exercer a nossa atividade, a sua atividade. Como é que pensamos gerir a Casa do Douro num contexto de enormes dívidas? Quer o Decreto-Lei 152 de 2014, quer o concurso que nos foi dado vencer, estabelecem inequivocamente a separação entre uma coisa e outra. Como sabem, a única coisa que nos foi atribuída no âmbito do concurso foi a utilidade pública, a capacidade de usar a denominação Casa do Douro, que usamos com orgulho e que defenderemos com orgulho, e também o edifício sede. Obviamente que é nosso entendimento que, no âmbito do processo de liquidação, há parcelas patrimoniais, nomeadamente que estão dentro do edifício sede da Casa do Douro, que, mais tarde ou mais cedo, temos a certeza, terão que ser entregues à Federação de Renovação do Douro, ou Casa do Douro, para salvaguarda. Eu estou a falar de bens que não têm valor comercial nenhum, ou bens que têm valor histórico que não podem de forma alguma ser alienados, seja em que direção for. Eu estou a falar, por exemplo, dos documentos do cadastro, que estão completamente, portanto, quando entramos na Casa do Douro estavam completamente abandonados. Parte deles, inclusivamente, estão no armazém alugado pela Casa do Douro, nas imediações da Casa do Douro, sujeitos a uma deterioração enorme, que nos vai obrigar, certamente, a contactar autoridades ou entidades especializadas na recuperação documental e arquivística para fazer a sua remoção, porque só tocar neles os desfaz. Nós estamos a tentar preservá-los no sentido de os trazer para o edifício sede para juntar os documentos que lá estão. Estamos a falar também da famosa e sempre falada garrafeira, que não tem qualquer valor comercial, porque é composta por vinho que não pode ser vendido, portanto não tem autorização de venda, é apenas um património histórico. Património histórico que, inclusivamente, a Casa do Douro, esta nova Casa do Douro, pode prosseguir, porque tem autorização para produzir, pelo menos anualmente, ou adquirir, pelo menos anualmente, 550 litros, portanto, de vinho, para também arquivar historicamente. Portanto, é só nessa perspectiva. E estamos a falar também de pequenos bens móveis que existem no interior da casa, que estão indexados à própria casa e que não podem, de forma nenhuma, ser removidos. Por exemplo, dou como exemplo, desculpem lá o ridículo, os candelabros do Salão Nobre estão ali, não podem ser tirados. Há ali outras coisas, estão adjacentes, não podem ser tiradas. Portanto, é óbvio que nós não nos arrogamos, por hora, proprietários deste património, mas faremos todo o possível para que ele nos seja atribuído para além do edifício, para que o possamos preservar. Gerir um quadro enorme de dívidas, portanto, não temos esta preocupação. A Casa do Douro, de facto, nova, não está separada da questão da liquidação e pensamos manter-nos separados e à margem desse processo. Respondo agora ao Sr. Deputado, o Abel Batista, que me confronta com uma expressão do Dr. Alexandre Ferreira. Com certeza. Que não existe uma base de dados na Casa do Douro. Existe uma base de dados na Casa do Douro, existe uma base de dados das cotas, quer da própria, portanto, da própria parcelarização, portanto, da propriedade. E eu trago aqui dois documentos que podem ver, aliás, eles são praticamente idênticos. Temos um documento da Casa do Douro, em que há uma referência, portanto, arquivística, que podem ver que é praticamente igual ao mesmo documento da Associação da Lavouradoriense, que usa exatamente o mesmo tipo de formato. Aliás, tem aqui em rodapé a sua sede, a Associação da Lavouradoriense, a sua sede no edifício Casa do Douro, Rua dos Camilos. Portanto, há aqui uma demonstração clara que existe uma base arquivística. que foi utilizada, porque inclusivamente a Associação da Lavoura Douriense enviou no processo da sua formação cerca de 25 mil cartas, que correspondia grosso modo aos agricultores que a Casa do Douro, por exagero, tinha registado, e que parte delas, inclusivamente, foram encontradas no interior da Casa do Douro. Estão lá milhares de cartas, algumas delas devolvidas, outras que não seguiram, além de milhares de outros documentos da Associação da Lavoura Douriense. Portanto, isso prova que existia, de facto, portanto, existe uma base arquivística, porque de outra maneira não podia ser. Como?
Para terminar, falo da ratificação.
Pronto, havia outras questões para responder, mas eu vou responder à questão da ratificação. Já está ratificado, ou seja...
Não, estava ratificado...
Sim, eu queria dizer, já está ratificado, já estava ratificada a data do concurso. Todas as cooperativas e associações que integram a Federação de Renovação de Douro à data do concurso, porque entretanto depois disso já aderiram mais, que não foram incluídas no concurso, mas já aderiram mais 8 na altura, desde essa altura, ratificaram por Assembleia Geral toda a adesão dos seus gestores de negócios. Eu tenho a escritura, que terei todo o prazer em enviar aos seus deputados, que tem exatamente, notarialmente também, essa menção de ratificação. E mando-vos também, se quiserem, embora seja uma documentabilidade enorme, todas as atas de todas as cooperativas que o ratificaram. Portanto, quanto a isso, não pode haver nenhuma dúvida, porque documentalmente isso é inegável.
Obrigado, o Sr. Dr. Miguel Anaia. Eu pergunto aos senhores deputados se querem uma segunda ronda ou se estão satisfeitos. Da parte do PSC não quer, PS quer a segunda. Sim? Bloco de Esquerda? Não querem? Então, o Sr. Dr. Abel Batista. Sr. Deputado, então eu dou a palavra ao Sr. Deputado Francisco Rocha, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito, muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, até porque sabemos que este tema já está suficientemente escalpelizado, mas houveram aqui algumas afirmações que nos deixaram preocupados. Particularmente uma delas que diz que há um projeto de migração de serviços da DRAPNE e do IVDP para a nova federação. Isso é um dado novo e eu gostaria de fazer uma pergunta muito simples, é como é que uma associação privada pode acolher missões que são públicas por parte de dois institutos que são públicos, ou melhor, uma direção regional e outro, portanto, instituto público. Se não havia essa possibilidade com a Casa do Douro, e isso sempre foi motivo de divergência entre todos os processos negociais, hoje fomos aqui surpreendidos por essa afirmação e queria também reiterar como é que conseguem hoje aqui, portanto, afirmar isso. Uma outra questão tem a ver com a questão que foi colocada pelo Sr. Deputado João Ramos, da representatividade e como é que foram ocupados os lugares no interprofissional. É uma questão importante que nós queríamos ver respondidos. E já agora, qual foi o destino ou qual é o destino que têm programado para os 500 mil euros que receberam do IVDP?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista, João Ramos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De uma forma muito rápida, as dúvidas foram suscitadas pelas questões que responderam e uma questão que tinha esquecido de me perguntar. Relativamente a esta questão da migração de funções, consideram que isso a acontecer torna o IVDP irrelevante, que ele deixa de fazer qualquer sentido, que a Federação pode cumprir essas funções. O senhor diretor executivo mostrou aí alguns documentos e julgo que acabou por dessa forma responder a que a Federação tem acesso à documentação da extinta Casa do Douro de natureza pública e tem acesso a documentos que deviam ser parte do processo de insolvência, estar incluído no processo de insolvência e não deveriam ter acessíveis. Mostrou-nos aí alguns documentos a confirmar que era importante esclarecer isso. Dizer que o Sr. Presidente acabou por referir que a existência das associações que são sócias da Federação são pontos avançados da Federação no território. O que eu queria perguntar é se legalmente isso é possível, tendo em conta que a Federação não é uma federação, é uma associação, né? Ao que sei, em termos estatutários é uma associação e não tem caráter federativo, apesar de se chamar Federação no nome, e se isso é possível de montar, como estava a dizer. E por último, uma questão que me tinha tinha esquecido de perguntar, peço desculpa inicialmente, era perguntar se, e na qualidade de presidente da Federação Renovação do Douro e que representa 100% da produção no interprofissional, se ainda é dirigente da Associação das Empresas de Vinho do Porto, das empresas exportadoras, que representam a comercialização no mesmo órgão, e se à data, há 2 anos atrás, quando se iniciou o processo, como referiu, se ainda era dirigente dessa entidade ou não. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vou dar a palavra de novo aos senhores Engenheiro António Lencastre e Dr. Miguel Anaia para, de uma forma breve, responderem às perguntas que vos colocaram. Está bem? Obrigado.
Sr. Deputado Francisco Rocha, de facto, quando nós falamos da ideia de transferir algum serviço que fosse feito quer pela DRAPN, quer pelo IVDP, nós não temos nenhum compromisso ainda fechado com ninguém, até porque tudo são ideias que temos. Dou-lhe um exemplo simples. Quando, por exemplo, um lavrador precisa declarar arranque da vinha, declarar que arrancou, porquê é que precisa de ir à régua fazer isso? Porquê é que ele não pode declarar? Não vai fiscalizar, não vai fazer nada, só vai declarar. Porquê é que um lavrador que tem um problema de limites com o seu vizinho do lado, se tem uma solução amigável, porquê é que não a pode fazer, não a pode homologar, sem ser na régua? Esses pequenos problemas que hoje atrapalham a vida de pequenos e médios viticultores, porquê é que não podem ser resolvidos a esse nível? Então, quando falo com relação à DRAPN e com relação ao IVDP, trato de problemas desse tipo, que fundamentalmente são declarativos e que ou deveriam ser melhor possíveis de fazer via informática ou haver necessidade de ser presencial, porque é que não são feitos junto das suas explorações. Com relação ao interprofissional, é um bocado, terminei por não responder ao seu deputado João Ramos e junto à resposta. O concurso do interprofissional, primeiro, é um concurso normalíssimo, feito quando há renovação do Conselho e feito sempre pelo IVDP. Sei que várias entidades foram chamadas. Sei que nós comparecemos ao concurso. Sei que uma outra entidade muito pequenina, que ligada ali ao Conselho de Lambique, agora me falta o nome, também concorreu. Mais ninguém que eu saiba concorreu. Por isso, ganhámos os lugares todos, não derivado da legislação nenhuma, mas por omissão de candidaturas. Então, fomos os únicos, no fim, que nos candidatamos. E como fomos os únicos, ficámos com os lugares todos. Não foi devido ao concurso que nos pôs na Casa de Ouro, que nos garantia 60% dos lugares, não. Nós ficamos com os lugares todos porque fomos os únicos a concorrer. Com relação aos representantes, todos são ligados à viticultura. Com relação à taxa de 50%, nós arrecadamos 69.849,84 euros. 69.849,84 euros. Esse foi o saldo que conseguimos arrecadar com a taxa. Bem sabem que a taxa teve um prazo exíguo e que era necessário que cada um dos viticultores homologasse, não tivemos tempo, e quer dizer, não chegámos a esse valor que, perto dos 500 mil que falou, é pouco mais de 10%. Uh, Os pontos do Sr. Deputado João Ramos, bem, não vejo qual é o problema que tem em cada associado se transformar numa casa de dor pequenina. É uma questão de homologação e uma questão de treinamento. Se conseguirem, serão, se não conseguirem, não serão. Mas, quer dizer, é uma decisão administrativa interna de uma casa de dor privada. Sim, sim.
Filiais.
São filiais.
Representações.
Por último, questiona a minha qualidade enquanto Presidente da Federação. Sou deputado. Sou engenheiro civil de formação. Tive uma carreira que, para alguns, pode ser de sucesso. Na minha opinião, foi de sucesso. Há 19 anos, resolvi ser viticultor. 19 anos para cá, sou viticultor a tempo inteiro. Ou seja, na minha declaração de imposto de renda, sou viticultor. Ou seja, há 19 anos que ando nisso. Depois que candidatei-me a uma cooperativa da Régua, é uma cooperativa que engarrafa desde há muito mais de 1000 pipas, vende engarrafado mais de 1000 pipas de vinho do Porto. Nada seria mais normal que uma cooperativa desse tipo se agregasse a quem recebe ajudas para vender no exterior, para divulgar os produtos no exterior. Outras não se agregaram porque não tinham essa disponibilidade. Então, se eu fui alguma coisa na Associação de Empresas, foi na defesa dos interesses da cooperativa que represento. Na altura em que fomos a concurso, automaticamente abdiquei do lugar que tinha. Por isso, considero-me completamente limpo com relação a isso.
Muito obrigado. Pedi-lhe...
Só uma última questão.
Vai saber.
É só para responder à questão dos documentos que eu aqui demonstrei e que alega que pertencem ao domínio público, não pertencem. Tivemos esse cuidado, a senhora administradora está lá sozinha, ela que tem acesso aos documentos todos. Quando ela diz que está lá com três seguranças, é no sentido que são três seguranças durante o dia, um por cada o período de 8 horas, nós usamos a casa do doutor, tentamos até, portanto, fazer com que ela reparar os muitos defeitos que elas têm para podermos usá-la para os nossos, portanto, para a prosecução dos nossos objetivos, mas deixámo-la em paz a trabalhar, só ela tem acesso aos documentos. Estes dois documentos que eu lhe mostrei, porque milhares deles podem ser mostrados, porque certamente lá estão, são apenas do nosso associado que nos fez chegar. Eu posso facultar, é exatamente a mesma pessoa que está quer na carta recebida da Casa do Ouro, quer na carta recebida, portanto, da ALD. Foi um associado nosso que nos fez chegar este documento. Portanto, não saiu do domínio público.
Muito obrigado. Está terminada esta audição. Eu queria agradecer ao Sr. Engenheiro António Lencastre, ao Sr. Dr. Miguel Anaia, a disponibilidade de terem vindo cá, prestado os esclarecimentos e desejo-lhe um bom regresso para a Régua. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Thank you.